Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desse dia 7 de outubro de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Peço ao colega Ronaldo que leia o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, lhe disse: Não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação.
Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e o pessoal que nos acompanha aqui no plenário Gumercindo Bardicino. Está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores a ata da sessão do dia 30 de setembro. Está em discussão a ata da sessão do dia 23 de setembro e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 23 de setembro. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Hoje tem a presença do diretor do hospital, Sérgio Zampieri Rigon, que fará exposição do relatório da gestão do segundo quadrimestre de 2019, informações do DGSU. A tribuna está à disposição do servidor do Sérgio Rigon.
Senhor presidente, vereadores, como é de costume, nós temos que apresentar, fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019, relativo aos meses de maio a agosto, dos recursos recebidos pelo município e dos recursos investidos da fonte municipal também na área da saúde como um todo, não só no hospital, mas como também na atenção básica. Nós tínhamos, então, um saldo em 30/4/2019, na fonte de recursos municipais, um saldo de R$ 1.899,27. Nós tivemos uma receita de R$ 1.615.216,70, rendimentos de aplicação R$ 25,76, uma despesa de R$ 1.591.025,52 e um saldo, então, remanescente, que a gente já está utilizando nos meses subsequentes, de 26.116,21, isso da fonte municipal. Fonte estadual, assistência farmacêutica, farmácia básica, nós tínhamos um saldo de 3.836,80, houve uma receita de 5.339,40, rendimentos de 49,78, despesas 8.980,75, um saldo de R$ 245,23. Atenção básica, um saldo de 18.199,85, uma receita de 35.929,64, rendimentos de 287,74, uma despesa de 16.663,79, um saldo em caixa de 37.753,44. PSF, saldo em 30 do quadro 2019, 20.544,14, uma receita de R$ 24.000, rendimento de 268,65, despesas 29.767,23, um saldo de 15.045,56. PIM, Primeira Infância Melhor, saldo anterior de 12.683,74, uma receita de R$ 16.000, rendimento de R$ 196,12, despesa 19.421,04, um saldo em 31/8 de 9.458,82. Média e alta complexidade, SAMU, um saldo de 25.489, uma receita de 30.696,27, rendimento de 286,26, despesa de 47.914,54, um saldo em caixa de 8.557,72. Apoio à rede hospitalar é a porta de entrada do SAMU. Então nós temos um saldo, nós tínhamos um saldo em 30/4/2019 de 741.940,84. Tivemos uma receita nesses quatro meses de 356.400, rendimentos de 12.335. despesa de 15.450 e um saldo, então, de 1.102.226.036. Vigilância em saúde, saldo em 30/4, 8.291,73, nada de receita, R$ 115,17 rendimentos, um saldo em caixa de 8.406,90. Então, nós tivemos um subtotal da fonte estadual e municipal. Nesse período de 837.986 nós tínhamos em caixas, tivemos uma receita de 468.365,31, 13.539,24 de receita, de rendimentos, 138.197,35 de despesa, então um saldo dessas duas fontes de 1.181.694,03. Fonte federal, bloco de custeio, atenção básica, um saldo anterior de 75.133,20, uma receita de 513.971,40, rendimento de R$ 654,83, despesas 202.340,30, um saldo de 387.419,13. MAC ambulatorial e hospitalar, saldo anterior 39.836,52, uma receita de 129.262,35, rendimento de 345,98, despesa 158.828,85, um saldo em caixa de 10.616. Vigilância em saúde, 8.859,85 de saldo, 17.045,64 de receita, rendimentos nada, despesas 24.074,78, um saldo em caixa de 1.830,71. Assistência farmacêutica, saldo anterior 10.685,72, a receita de igual valor, despesa de 15.527,40 e um saldo final de 5.844,04. Bloco de investimento, atenção básica, o saldo anterior, então, em 30/4/2019, 158.319,24, houve, então, rendimentos de 432,52, uma despesa de 49.700 e um saldo, então, em 31/8 de 109.051,76. Depois, então, emendas parlamentares, convênio FUNAS, aquisição de equipamentos hospitalares, um saldo de R$ 8.310,68, R$ 58,86 de rendimentos, então, um saldo de R$ 8.369,54. Construção, reforma ou ampliação, que é um recurso para ampliação lá da unidade básica de saúde, um saldo anterior de R$ 18.845,11, um rendimento de R$ 309,84, um saldo final, então, R$ 19.154,95. Plano Nacional de Implantação das Unidades Básicas por Equipe, então estruturação da rede de serviço de atenção, 38.108,91 saldo. Nós tivemos o rendimento de 380,99 e o saldo de 38.489,90. Então nós tivemos um subtotal na fonte federal de 358.099,23, uma receita de 670.965,11, um rendimento de 2.183,02, uma despesa de 450.431,33 e um saldo da fonte federal de 580.776,03. Então, um total geral, somando as fontes estadual, municipal, estadual e federal, então, em 30/4 havia 1.197.985,33, uma receita de 2.754.547,12, uma despesa de 15.748, rendimentos de 15.740,02, uma despesa de 2.179.694,20 e um saldo, somando as três fontes, em 31/8/2019, de 1.788.586,27. Então, essa foi a execução da receita e da despesa da saúde do município, envolvendo a unidade básica de saúde, o hospital municipal, nas três esferas, com recursos municipais, estaduais e federais. E esse é o saldo que está distribuído nessas rúbricas, então, que é para o seguimento da saúde nesses próximos meses até o final do ano. Claro que também tem a receita que vai entrar de setembro, que já entrou, outubro, novembro e dezembro, para a gente prestar contas no próximo ano. Era essa, então, as colocações que eu tinha a fazer em relação à execução da receita e da despesa.
Algum vereador tem alguma pergunta aí para o Sérgio? Então era isso, Sérgio. Queremos agradecer a você e as portas aqui da Câmara sempre estão abertas aí para vocês. Hein?
Eu agradeço a oportunidade. E no próximo semestre, no quadrimestre, a gente vai estar aí também prestando contas do exercício, final do exercício de 2019. Obrigado.
O projeto de lei 034/2009 foi abaixado para a CUP. Trata esse projeto do pedido da autorização para que o Executivo celebrasse convênio com Cruz Altense. Consulto a CUP para discutir e votar essa noite esse projeto.
De acordo, presidente.
De acordo.
Então, o projeto de lei. Temos um requerimento do vereador Elvis. Vamos botar, então, o projeto 034 em discussão. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queriam se manifestar. A palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Sadim.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite, e aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação. Em relação a esse projeto, senhor presidente, a CUP decidiu por colocar em votação nesta noite. A gente tinha feito um pedido de algumas informações para o Executivo e elas acabaram não vindo. Mas também a gente não quer, por esse motivo, prejudicar quem precisa desse trajeto de estrada. A gente sabe que ela está bastante, é um trajeto bastante complicado, até nesse fim de semana, caminhões pararam aí e tiveram que ser rebocados. A gente fica um pouco triste porque essa cedência do britador nosso aqui do município, está parada onde que a gente poderia ter ele funcionando em alguma área que tivesse pedra para britar, mas infelizmente o município não possui essa área. Então, mas antes de ver obturador parado e uma estrada em péssimas condições, é melhor que ceda para Cruz Altense e se resolva, faça esse convênio e se resolva esse problema dessa estrada. Então, por esse motivo que a CUP resolveu que fosse botado em votação, e o meu voto é favorável ao projeto de lei. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei 034/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam aqui, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, gostaria de me pronunciar sobre essa estrada, essa RS. Fiz um requerimento pedindo que seja baixado a elevação da primeira subida aqui, após a saída da cidade, porque vem ocorrendo vários problemas quando chove, os caminhões há bastante tempo. Então, assim, se nós já vamos ceder o britador para Cruz Altense, que possui a pedreira legalizada e as condições para que seja melhorada essa estrada, que já seja providenciado uma autorização do DAER e que os prefeitos também vão a Porto Alegre lá para conversar com o pessoal para resolver a situação desses caminhões aí. Porque assim, ó, nós não podemos ficar sempre dizendo, bah, mas antigamente isso aí já vem ocorrendo há tempo. Então, assim, nós temos que tentar resolver. Eu acho que não é culpada nenhuma administração, mas assim, nós estamos aqui para representar a população e a população está enfrentando esse problema, principalmente as firmas que possuem caminhões que vão para Cruz Altense. E hoje o município de Campinas tem muitas firmas aqui, que empresários que investem aqui e lá e precisam transitar nesses dias. Então, é o mais justo, que nós estamos aqui para representar a população, que vamos lá, vamos pedir para o DAER uma autorização para que seja detonada ou que seja colocado rompedor hidráulico nesse trajeto aí, para que seja baixado isso daí. E a questão do britador também, seja britada a estrada para melhorar a situação da população ali, que possa transitar com segurança e com uma boa estrada. O meu posicionamento seria favorável. E também sigo a mesma ideia do colega Ico ali, que ele se pronunciou. Muito obrigado.
O projeto de lei 034/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 034/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Temos um requerimento do vereador Elvis, que foi protocolado no dia de hoje. Se a CUP concorda e houver consentimento dos líderes partidários, poderemos incluí-lo na pauta dessa sessão para apreciação?
De acordo.
De acordo.
Solicito ao primeiro secretário que leia e fica, então, para ser apreciado nessa sessão. Peço ao primeiro secretário que leia o requerimento do colega Elvis.
Irmão senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, RS. Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Quanto da manutenção do trecho da RS 483 que liga Campinas do Sul à Cruz Altense, seja providenciada a diminuição do ângulo de inclinação do primeiro aclive acentuado, que existe aproximadamente a 700 metros após a final da pavimentação asfáltica, nos limites do bairro São Francisco de nossa cidade em direção ao município vizinho. Justificativas em plenário, Campinas do Sul, 7 de outubro de 2019. Elvis Paulo Secato, vereador PTB.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação. O colega Elvis foi muito feliz na apresentação desse requerimento, acho importante. A gente sabe que esse problema específico no local que ele cita no requerimento já existe há muito tempo, tem causado muito transtorno aí para principalmente os caminhões de grande porte, né, carretas que transportam produtos nesta via. Temos silos em Cruz Altense, silos em Campinas, cooperativas, né? Então o tráfego de caminhões com carga pesada é constante. E de fato ali nos dias de chuva tem causado bastante transtorno e dissabores a todos os motoristas, que acabam ficando presos na subida porque não tem como embalar. A saída do município aqui tem um quebra-mola logo que termina o asfalto, o redutor de velocidade, então com peso fica difícil, né? Eu acho que não haverá nenhum problema para que o Poder Executivo possa resolver esta demanda, porque se há a possibilidade da realização de um convênio entre os dois municípios para essa manutenção, certamente já deve haver a autorização do Estado, do DAER, né? Então eu acredito que não haverá maiores problemas para que seja possível atender. Claro que há toda uma questão de ordem técnica aqui, que envolve daqui a pouco explosivos, que envolve rompedores, mas acredito que não haverá maiores entraves por parte do Estado para autorizar o município a fazer o que é preciso fazer, como foi feito aqui agora, na saída que vai para a linha Martinaço, linha Crioula, aí que o município resolveu o problema aí que vinha sendo solicitado há muitos anos e causando muito problema. É nesse sentido, né, colega? Então, nós queremos lhe parabenizar pela iniciativa e dizer que somos favoráveis ao requerimento. Obrigado.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Peço à segunda secretária que leia o ofício PM 224/2019.
Ofício PM número 224/2019, Campinas do Sul, 26 de setembro de 2019. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 035/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal custear as despesas relativas ao evento denominado de Terceiros Jogos Rurais de Campinas do Sul e da outras providências. Para apreciação dos nobres vereadores, com as justificativas julgadas pertinentes, quer o Executivo, com o presente projeto, proporcionar à população que reside no interior do município momentos de lazer, recreação, integração e confraternização entre as famílias rurais, através da valorização do esporte e da cultura local, buscando desta forma melhor qualidade de vida. A exemplo do que ocorre na cidade, quando o poder público realiza campeonatos de futebol, vôlei, futsal e outros. Também há necessidade de proporcionar atividades desportivas no meio rural, dando condições para que o povo que reside no interior possa desfrutar de relações de convívio social, resgatando desta forma a autoestima, a cidadania, além de promover a inclusão social. Os Jogos Rurais procuram incentivar a solidariedade, resgatando hábitos e as tradições culturais que ao longo do tempo foram se perdendo. O evento terá como parceiros as comunidades do interior. Salientamos que, se houver a aprovação do presente projeto, os Jogos Rurais serão realizados no dia 19 de outubro de 2019, na linha Carafá, neste município. Limitado ao exposto, subscrevemos-nos atenciosamente, Neri Montepó, prefeito.
Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 035/2019.
Projeto de Lei 035/2019, 26 de setembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear as despesas relativas ao evento denominado de Terceiros Jogos Rurais de Campinas do Sul e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear as despesas relacionadas ao evento denominado Terceiros Jogos Rurais de Campinas do Sul, que será realizado no dia 19 de outubro de 2019, na linha Carafá, neste município. Artigo 2º. As despesas previstas no artigo anterior ficam adstritas ao pagamento de medalhas, troféus, camisetas, alimentos, material esportivo e outras pequenas despesas relativas ao evento. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei não poderão exceder a importância de R$ 4.700 e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: manutenção do Departamento de Desportos, material de consumo, premiações desportivas e outros serviços de terceiro. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 26 de setembro de 2019. Plano de trabalho. Justificativa. Os Jogos Rurais proporcionam ao público participante momentos de lazer, recreação, integração, confraternização entre as famílias rurais, através da valorização do esporte e da cultura local, buscando uma melhor qualidade de vida, desde a criança até o idoso, resgatando a autoestima, a cidadania no meio rural e a inclusão social. Através dos Jogos Rurais, procura-se incentivar ações de lazer, a integração entre as comunidades rurais, resgatar relações de convívio entre as diferentes faixas etárias, jovens, crianças, adultos e idosos, incentivar a solidariedade, resgatar os hábitos e as tradições culturais e promover a inclusão social. Plano de aplicação. Medalhas, R$ 900, troféus, R$ 1.500, camisetas, R$ 1.500, alimentação, R$ 500. Material para jogos, R$ 300, um total de R$ 4.700. Declaração. Na qualidade de representante legal que propõe, para declaro para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Campinas Sul, para os efeitos legais e sob as penas da lei, que existe em qualquer débito imoral ou situação de inadimplência com qualquer órgão público ou entidade patronal que impeça a transferência de recursos oriundo de dotações consignadas nos orçamentos do município de Campinas do Sul, RS, na forma deste plano de trabalho. Aloysio Marcos Talini, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto ainda nesta sessão.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Consulto os líderes partidários.
De acordo.
Então, o projeto de lei 035/2019 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que já saudamos anteriormente. Na sessão passada, do dia 30, após o encerramento, numa conversa paralela aqui que tivemos, não lembro exatamente qual foi o colega que comentou que, que o valor poderia ser, estar muito alto, e se não me engano foi a colega Rosângela que deu a informação de que as camisas seriam doadas pelo Sicredi. Procede essa informação? Então nós podemos reduzir esse valor? Podemos fazer uma emenda, então, de comum acordo, é óbvio, não é para no intuito de atrapalhar, é uma despesa menos, 4.700 menos 1.500, seria 13.200, pode ser nesse sentido. Então, senhor presidente, fica a título de emenda verbal, eu gostaria que o senhor colocasse em discussão e votação a emenda, para reduzir o valor para 3.200 e, no plano de trabalho, retirar a previsão da compra das camisetas de R$ 1.500, né? Se for do entendimento de todos os colegas, é óbvio. Obrigado.
Vamos votar então essa emenda, então. Então, o projeto de lei 035 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com a vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, com relação a este projeto, que inclusive era para estar na sessão da segunda-feira passada, a gente tem assim que, primeiro que respeitamos, importante a emenda, mas ele é até 4.700, né? Então, possivelmente não tem necessidade. E se não houvesse esse patrocínio aí na última semana do Sicredi, não poderíamos dizer que o valor é elevado comparado a demais campeonatos e atividades esportivas que temos no nosso município, né? Porque nós sabemos que ele é uma atividade que envolve mais de 30 modalidades, ou seja, 30 juízes também, né? Que geralmente ganham o almoço, né? E é só isso, mais materiais e medalhas, porque são muitas modalidades. As comunidades também têm a cada ano um troféu de participação, que é para incentivá-las, né, a participar e estar envolvida nesta integração. Mas se os demais colegas também aprovarem a emenda, também pode ser desta forma, penso que a gente já tem isso. E a gente está tendo, inclusive lá como Emater, né, que coordena junto com as comunidades, o Sicredi, então, vindo se prontificar para ser parceiro, não é para ser patrocinador apenas. Ele quer desenvolver no município atividades, né, nesta área também, no seu desempenho das atividades sociais que deverá ter com as comunidades. Obrigada.
O projeto de lei 035 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. Agora vamos botar a emenda verbal do vereador Ronaldo. Está em discussão. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. Os que não concordam, que eles se manifestar. A emenda, então, verbal do vereador Ronaldo está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. O projeto de lei 035/2019 está em votação. Com a emenda, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto de lei 035 está aprovado. Recebemos no fim de tarde de hoje, a prestação de conta da Semana Farroupilha. Durante a semana, o vereador que quiser cópia poderá solicitar à Secretaria da Casa e na sessão que vem será apresentada para o conhecimento de todos. Passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio. Peço à segunda secretária que faça o sorteio.
Vereador Renato. Vereador Elvis. Vereadora Rosângela. E vereador Fábio.
Peço ao vice-presidente que assuma a tribuna. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que estão aqui neste plenário com o Mercindo Bardicer. Venho hoje agradecer, parabenizar o pessoal que concorreu no final de semana na eleição do Conselho Tutelar de Campina do Sul. Agradecer, parabenizar a todos que participaram, que botaram a cara para bater, que concorreram. E desejar uma boa sorte aos novos eleitos e ao pessoal que também que não foi eleito, parabenizar pelo belíssimo trabalho que eles prestaram para a nossa sociedade. E hoje eu venho falar um pouco também a respeito, estive conversando com o prefeito sobre a possibilidade de nós começar a reforma do centro da biblioteca para botar a Câmara Municipal lá no, na biblioteca. Daí ele conversou, vamos fazer já o projeto. Se tudo der certo, estaremos em breve se instalando na antiga biblioteca de Campina do Sul. Também estive conversando com o prefeito a respeito do calçamento, a melhorias no bairro São Francisco, onde hoje tivemos então, o privilégio de ter ligado ao Podair e liberaram as pedras. Com certeza, fico feliz então que agora vai sair. Conversando com ele, e também as redes de esgoto lá do bairro, eles vão fazer tudo certinho lá. Também quero cobrar um pouco do urbanismo, onde ele esteve lá no bairro São Francisco, fazendo uma área, uma pracinha para as crianças. Só peço ele que termine aquele serviço lá que começou, que vá lá e capriche também. O pessoal merece aquilo lá. Era isso.
Próxima vereadora faz uso da palavra, vereador Elvis.
Dispenso.
Próxima vereadora, vereadora Rosângela.
Então, senhor presidente, mais uma vez, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham também nesta sessão e também através da rádio. Então, eu uso inicialmente esta tribuna para parabenizar e agradecer, inclusive, a oportunidade. Estive ontem, então, na Bela Esperança, representando o Poder Legislativo, numa belíssima festa dos 60 anos do clube daquela comunidade. Então, uma história, um legado bastante interessante mostrado por aquela comunidade que consegue harmonizar esta convivência entre os dois municípios. Então, conseguiram reunir no dia de ontem o legislativo dos dois municípios, o executivo dos dois municípios e as famílias dos dois municípios, então, numa grande festa de confraternização dos 60 anos. Então, mais uma vez, parabéns àquela comunidade pela organização e pela celebração destes 60 anos. Também reiterando nosso presidente do Legislativo, quero aproveitar aqui para parabenizar, então, os conselheiros eleitos para o Conselho Tutelar e também os não eleitos, porque nós sabemos que cada um fez a sua parte, os que estão saindo também, né, que fizeram a sua parte pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E ouvíamos durante a semana, ouvíamos ontem, no momento que ocorria o processo, muitas pessoas se manifestarem dizendo que pena não poder votar em mais um daqueles candidatos, porque era muito qualificada a nominata de concorrentes que tínhamos, né, concorrendo a este cargo. Então, sabíamos que não podia entrar todos, mas muitas pessoas qualificadas estavam fazendo parte desse processo. E aproveitar para parabenizar o Condica, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que conseguiram fazer deste processo um momento de democracia do nosso município, com disciplina, com lisura e com muita organização. Então, quem acompanhou, inclusive, o escrutínio dos votos, viu o quanto o processo estava organizado, o quanto aquela equipe do Conselho estava preparado para fazer este momento. Então, com certeza, o bom resultado também deste processo se deveu, além dos candidatos, também a estes voluntários do Conselho Municipal. E, para finalizar, como não tivemos assuntos gerais na segunda-feira, eu queria ter falado, porque no último dia 29, nós tivemos uma grande integração aqui no nosso município de um esporte que agora está tão praticado, né, que é o câmbio. Então, tivemos a presença aqui de muitos, né, municípios, todo um domingo. Então, tinha aqui Barão de Cotegipe, tinha aqui Erechim, Jacutinga, vários municípios, inclusive aproveitando para ver como é que o nosso município está organizado nesta área. E lá no ginásio municipal, já em outros momentos, a gente já tinha percebido lá aonde se pratica esporte, necessariamente eu preciso ter água, né? E a gente já tinha visto em outros momentos, em outros campeonatos ou na prática do esporte, a dificuldade que tem lá naquele local com água. Então, temos um bebedor que vai para o concerto, volta para o concerto, vai para o concerto, mas quando chega o dia de jogo, não tem água. Então, ao invés de fazermos uma indicação, fomos conversar com a secretária da Educação, que já deu a notícia, então, que está providenciando um bebedouro, inclusive, que tem várias saídas, né, para espaços coletivos, a exemplo de outros espaços, e que deverá, então, nos próximos dias, melhorar esta situação. Era isso. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Fábio.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham através do Facebook, pela rádio, minha saudação a todos. Só venho aqui, como o colega Renato já comentou, a questão do Dyer, das pedras que foi liberada. Quero dizer, colega Renato, que não é só a rua do bairro São Francisco que será pavimentada agora. Uma indicação minha aqui nessa casa para fazermos o final da Quatro Irmãos lá com o loteamento Perim e a rua Antônio Dallagnol também serão feitas. Chefe do Executivo, nosso prefeito municipal, numa reunião sábado pela manhã, com o colega Ego estava presente também, deixou bem claro que agora essas pessoas poderão ter o calçamento na frente das casas, com um custo mais acessível pela doação dessas pedras. Só seria isso, meu muito obrigado.
Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.